Os artistas que todo mundo gosta estão aqui.
Vamos conferindo a hora certa e também temperatura para começarmos mais uma edição do Plantão do Meio-Dia.
12 horas pontualmente.
Com 23 graus.
No ar, Plantão do Meio-Dia.
Estamos começando o programa de Tudo Pode Acontecer, mas em compensação, o programa onde você também fica sabendo de tudo. Está no ar o Plantão do Meio-Dia. Eu sou o Terres da Silva, comigo aqui no estúdio, Rony Oliveira, Tariana. E você participando com a gente, qualquer ponto de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina, e do Brasil e do mundo também, pelas nossas redes sociais. E já vamos começando com os destaques de hoje. Atenção para as manchetes, né, Rony?
E entre os destaques de hoje, nós vamos contar a história daquela foto, que foi a foto que mais repercutiu nas redes sociais de Jaraguá do Sul ontem e foi publicada pela RBN através de um ouvinte repórter nosso, né?
Olha só.
Que manda sua foto, manda sua imagem, seu vídeo. Destaque também para a morte do idoso condutor da charrete. Eu estive no local lá no Rio da Luz. É uma longa reta, né? Longa onde reta. Ele foi atropelado, não há nenhuma curva, nada. Enfim, não dá para entender como o acidente aconteceu. Mas daqui a pouco os detalhes, moradores querem lombada eletrônica naquele trecho de longa reta do Rio da Luz, em função dos abusos de velocidades que ocorrem frequentemente, rotineiramente, diariamente no local. Destaque também para as obras do viaduto da Valdemar Gruba, que vai provocar um transtorno aí bastante intenso naquela região que hoje tem aquele entroncamento do bairro Centenário e o acesso para Schroeder. E também destaque para outras informações da Polícia do Setor de Segurança Pública e as informações também relacionadas à programação da Covid.
Vamos falar do esporte, Copa do Brasil. São Paulo ouviu as piadinhas e deu um troco, mas pensa no troco, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar do placar histórico do São Paulo ontem pela Copa do Brasil e os jogos também que acontecerão hoje. Já, já!
Mais participações também aqui no 88375377, no nosso Facebook também, pessoal. Inclusive, eu conseguir acompanhar algumas imagens aqui de algumas notícias, inclusive de onde aconteceu esse acidente, né, com o condutor da charrete.
Tá certo, gente. Cola com a gente no oferecimento do King's Restaurante. Neste sábado tem jantar especial dos namorados. Daqui a pouquinho, todos os detalhes para você. King's Restaurante, Pastor Albert Schneider, 851, Barra do Rio Seco. Quem mais com a gente, Rony?
Conosco também a Viva Joalheria Ótica, óculos de grau é na Viva.
Lubitec, troque o óleo do seu carro com quem entende do assunto.
Também com a gente a exclusiva Móveis Berta Veg, 525/3084-7620.
Jamail Máquinas e Ferramentas, uma história de amizade no campo e na cidade, em Jaraguá, na Walter Marcos, ao lado da Ponte do Vailate, e também em Massaranduba, na 11 de novembro.
Autoescola Sinal Verde 10, na Epitácio Pessoa, no centro e também lá na Barra.
Magia do Materiais Elétricos e Automatização, é no final da Max William, lado esquerdo, no Vai Pendir, contato 3371-0109.
E Angeloc Andaimes, mais conforto e segurança para sua obra.
Certo, gente, agora meio-dia, mais 3 minutos, é a hora da previsão do tempo. Vamos falar com Peter Scheuer, previsão do tempo. O tempo tá bom, o dia tá lindo aqui em Jaraguá, olha, melhorou bastante, o sol entrou com tudo das 8 em diante aqui, atingiu, né, 9 horas, então atingiu todas as regiões da cidade. Vamos permanecer com esse tempo bonitão aí com sol na tarde, Peter Scheuer. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde para você, Terres, boa tarde para todos os nossos ouvintes. É, exatamente, como a gente havia comentado pela manhã, né, o sol iria dar as caras com algumas variações de nuvens. Alguns pontos aí da região até tá com o céu um pouco mais nublado, mas é de uma maneira assim geral, assim a gente vai seguindo aí com esse domínio aí do tempo seco, com sol e períodos de muitas nuvens, mas como a gente está sobre a interatividade de um sistema de baixa pressão, novas pancadas passageiras não podem ser descartadas aí pela área, né? Então, durante essa tarde, turno da noite, essas pancadas passageiras devem ser consideradas, só que de uma maneira assim, um pouco mais irregular, como vem acontecendo, né? Tem cidades aqui de Santa Catarina que estão tendo chuva e tem cidades que estão com sol.
Sim.
Então, alguma pancada passageira deve ser considerada. Algumas áreas aí já estão com solo bem encharcado, então um pouco mais de atenção aí com deslizamentos, mas somente nessas áreas em que a gente já teve transtornos, né?
Uhum.
E tudo está indicando que no decorrer aí desta quinta-feira, uma frente fria deve estar se organizando pela região sul do Brasil, deve estar trazendo aumento das nuvens e pancadas de chuvas controvoadas a qualquer hora do dia, períodos curtos de melhora e temperaturas que permanecem mais amenas. Terres.
Tá certo, isso é verdade. Hoje pela manhã, enquanto Jaraguá pintava, começava a pintar o sol, eu falava com alguém na Grande Florianópolis, onde lá não estava chovendo, inclusive na mesma hora. Interessante, litoral é assim. Peter, meu amigo, e em relação ao caminho para o final de semana, né? A quinta, também conhecida como véspera de sexta-feira, e aí vai.
É, a princípio, assim, o que está indicando é um comportamento, assim, bastante estável no fim de semana.
Certo.
Na sexta-feira, tem chance ainda para ter alguma garoazinha isolada no início da manhã, mas depois vai limpando e o sol ele deve predominar. Tanto é que as temperaturas elas seguem mais altas na sexta-feira, pode chegar até uns 26, 25 graus, e durante o período da noite cai a temperatura com a entrada do vento minuano, vento do quadrante sudoeste a sul. Fim de semana com um tempo bom, com sol e poucas nuvens, frio, temperaturas entre 5 e 7 graus nas primeiras horas da manhã, e a maior parte do período é bem aproveitável, Terris.
Tá certo então, Peter, um bom trabalho, ótima tarde para você e até logo mais, meu amigo.
Valeu, Terris, abraço para você, para todos os ouvintes, ótimo trabalho, a gente volta amanhã nesse mesmo horário ao longo da programação, até mais.
Até mais então, Peter Scheuer, meteorologista ao vivo.
Boa tarde, pessoal da RBN.
Fala, Cleiton.
Boa tarde especial pro nosso amigo Terres.
Opa!
Que fez uma pergunta na quarta-feira passada. Quem era o 4 de julho? Bem, o 4 de julho para o time do São Paulo já é passado. Apesar de estarmos apenas no dia 9 de junho,
pois é.
Já é passado. Forte abraço aí, saudações, tricolores, meu amigo.
Valeu, cara.
O Leomar, boa tarde. Hoje de manhã, levei meu filho na escola, na Lilian, na Ilha da Figueira, e reparei com esse dia amanhecer, veja as fotos. Realmente, aqui, ó, que bonito. Fotos. Eu vou mandar até pro Tese, que o Tese gosta dessas fotos aqui. A Simone, boa tarde. Rua Oswaldo Ehlert precisa urgente de macadâmia antes que dê mais acidentes por causa da lama. Ou convidamos o senhor prefeito para vir visitar no bairro abandonado, mas é melhor vir de botas, pois a lama está terrível. Isso lá no Rio da Luz,
Rio da Luz. Simone. Oswaldo Ehlert é o nome da rua, a gente repete para que o pessoal anote na cadernetinha, né, Tariana? No bloco de anotações de celular. Né?
A Madalena, é verdade que quem tomar a vacina, se precisar fazer uma operação, não pega anestesia? Essa é pra mim a novidade.
Nova pra mim também, não sei se o Ronil
então, a princípio não fake news.
Não, e assim, até o momento, né, os especialistas, ninguém. A gente ouviu tanto, né, Ronil? Acompanhou tanto sobre o Covid até hoje, eu nunca ouvi essa informação.
Aqui também o José Furman está por aqui participando. No Facebook também, deixa eu ver mais algumas pessoas que estão por aqui no Face. Vamos lá, abrindo aqui. Daqui a pouquinho tem o pessoal do Face.
Então tá bom. Kings Restaurante, comida caseira feita no fogão a lenha para abrir aqui o nosso programa. Gente, hoje tem feijoada no Kings, mas nós queremos falar da noite dos namorados. Afinal de contas, a semana vai passando, quando você vê, chega o dia dos namorados, aí você vai ficar com aquela cara, né? Sorriso amarelo. Não. Esse programa antes tem jantar especial dia dos namorados do Kings Restaurante. Já nós vamos passar. Vamos passar o cardápio agora? O cardápio para a noite deste sábado, tá, Rihanna? Por favor.
Salmão selado ao molho de limão para comer. Começar, né?
Nossa.
Alcatra ao molho madeira.
Delicioso.
Frango à parmegiana.
Bom demais.
Estrogonofe de carne.
Excelente.
Copa suína barbecue.
Se eu te pego.
Além de lasanha de quatro queijos, escondidinho de camarão, olha isso.
Porra,
espaguete carbonara, pastelzinho Romeu e Julieta, mini churros, palmito gratinado.
Gratinado fica muito bom.
Nhoque de batata doce, purê de batata, strudel de queijinho.
Meu Deus.
Sushi, ceviche, guacamole, frios e patês.
Ou seja, gente, você vai assim, ó, agradar quem você ama, viu? Porque o lugar lá é bonito, o King's Restaurant é um espaço rústico, né? É colonial lá, é sensacional. E o que acontece? Quanto é que custa? O jantar é R$120 para o casal. R$120 para o casal, come à vontade, tá bom? À vontade, pode servir uma, duas, três vezes, como você quiser. R$120 o jantar. Mas se você já quer acertar em cheio no jantar e também tem o vinho junto e mais uma rosa, aí fica de boa. Às vezes o casal, né? Os dois gostam de vinho, né, tá?
Uhum.
Então aproveita, gente, já pega aí o combo. O combo é 180. É o jantar para os dois, mais o vinho e a roça.
E ainda vai ter música ao vivo.
É verdade, olha aí.
Vai criar todo o clima, né?
Nossa, o ambiente vai estar romântico. Quem já foi em eventos do Kings especiais sabe, gente. O pessoal tem um capricho lá, o Márcio e a Catiúcia, incrível. Vagas limitadas, você tem que ir até no Kings. Compra lá, né? Já almoça e já compra lá o seu ingresso. E nós vamos passar os telefones. Quem quiser entrar em contato agora, corre, que são poucas vagas que estão sobrando lá. 3376-4043 é o fixo, mas tem o WhatsApp, né, tá?
91930841. 91930841.
Certo, Kings Restaurante. É sábado no Kings. Rony, com você, Rony Oliveira.
Eu estava conversando também agora há pouco com o Gildo Andrade Filho.
Sim.
Sobre essa reclamação dos moradores do Rio da Luz. Eu estive lá agora de manhã, tem inclusive um vídeo que já está no Facebook. Uhum. É, para quem conhece aquela região, é só entrar à esquerda, na ponte ali, né, naquela pontezinha. E depois dobra à direita, vai estar naquela reta que vai para Casa Rox.
É, rua da Soletex, né? Rua daquela companhia de carga, eu esqueço o nome, né? Distribuidor também muito, muito conhecida lá. E a rua Alvin Rox, essa aí.
E é uma longa reta, né?
Longa
reta, inclusive. Nós temos imagem, eu acho que devo aparecer junto nessa imagem aí, mas enfim. Mas é uma imagem que dá para as pessoas ter noção, digamos assim, dessa reta para quem não conhece a região.
Isso.
Porque quem não conhece a região, ou quem nunca foi para lá, como no caso eu imaginava que fosse depois de uma curva, porque eu tenho acompanhado muitos acidentes de carro contra a carroça, mas depois de uma curva,
com
né?
Com certeza.
O cara vem numa curva, não, depende de se dá, quando vê, dá em cima da carroça, né? Ou de um trator, né? Que é muito comum lá na região oeste do estado. Mas ali era uma longa reta, né?
Reta.
Uma longa reta e que tem visibilidade também bem longa.
É verdade.
Com relação a essa questão. E as placas de velocidade no local são de 40 por hora.
Meu Deus.
40 por hora.
É um local turístico. Você percebeu que tem até calçamento bem enfarinchado.
Foi ali, digamos assim, a cerca de... Foi muito perto da Casa Rux, né?
Nossa.
Foi cerca ali de 50 metros, termina o calçamento em direção... Quem vem em direção para a cidade, né?
Tá.
Em direção ao centro, em direção à Barra. Termina o calçamento 50 metros depois, 50 mais ou menos. 30 metros.
Nossa.
Então tem restos ainda da carroça, pedaços da carroça por lá e isso...
E era no sentido centro-bairro ou bairro-centro?
No sentido bairro-centro, né?
Bairro-centro, tá bom.
Estavam vindo lá da Casa Rux.
Ah,
inclusive...
Tá.
Esse senhor, o seu Valdemar, tinha saído lá na Casa Rux.
Saído.
Talvez estivesse indo para casa, né?
Pois
final da tarde, enfim.
Eu passei nessa tarde, falei, né? Eu falei pros ouvintes, eu passei na tarde do acidente, só que passei mais cedo lá. Verifiquei, ele estava conduzindo lá, a charrete, inclusive com pessoas, porque é comum lá, agora tem esse passeio, né? Que eles fazem. Então você imagina, né? Graças a Deus, a tragédia poderia ter sido até maior.
E é claro que nós temos assim uma situação que agora... está sendo investigada, porque eu conversei com alguns moradores, o motorista desapareceu, sumiu, ele chegou a descer do carro lá, estava conversando com algumas pessoas, os bombeiros parece que viram ele por lá também.
Sim.
Ele disse que não precisava de atendimento e de repente ele desapareceu, o homem.
Meu Deus.
Desapareceu, veio alguém de carro, pegou ele, deu carona e ele sumiu. Ficou só o caroneiro por lá, que também recusou o atendimento.
Uhum.
E aí, segundo os moradores, agora tem essa informação com relação à questão, principalmente ainda na parte mais do motorista, né?
Sim.
A informação que se tem é que ontem ainda, o pai do motorista, o pai do motorista procurou a família do seu Valdemar.
Opa, olha aí.
Ontem ainda, do motorista...
Ou seja, sabe-se a identidade, pode-se não saber o paradeiro, então.
E só não se sabe o paradeiro, né? Talvez tenha aquela expectativa que se tinha antigamente para o pessoal tem aquela ideia de fugir do flagrante, que tem que ter aquela questão, né? Do tempo, enfim. Mas sabe-se quem é, né?
Sim.
Naturalmente sabe-se quem é. A própria família e também a própria polícia, imagino. Mas ontem o pai disse aos familiares que o filho de 40 anos iria se apresentar à polícia, na delegacia, talvez esta semana, né? Para justamente dar sequência e encaminhamento na questão. Só
detalhe,
que...
ontem ainda não havia acontecido o falecimento.
Não havia acontecido. Né, ontem, ainda quando o pai procurou a família, o seu Valdemar estava vivo, né?
Estava vivo.
E havia sempre uma esperança, né? Uma esperança maior de que a pessoa sobreviva a esse tipo de situação. E aí já tivemos um fato novo, que é a morte do seu Valdemar. Aí não sabemos realmente se ele vai se apresentar na delegacia ou não. Tem uma série de situações aí que precisam ser apuradas, né? E é claro que esse cidadão, apesar de ter ficado lá quando os bombeiros chegaram, ele pode também incorrer numa situação de não prestar socorro à vítima, né?
Pois é.
Não se sabe quem chamou os bombeiros, mas se ele estava lá até o momento da chegada dos bombeiros e saiu depois, ele pode alegar que ficou com medo de sofrer alguma represália.
Sim.
algum linchamento ou algo nesse sentido, né? É. Que são as alegações que sempre se faz nesses casos, e acabou saindo do local. Mas a gente sempre fala e recomenda às pessoas que isso, ninguém está livre de se envolver em
acidente. Claro, ninguém mesmo.
Ninguém está livre de
se envolver. Basta estar dirigindo.
É, se você se envolveu no acidente, você pode estar fora do estado, em outra região, pode estar em São Paulo, na Bahia,
em qualquer lugar.
Você se envolveu no acidente, é claro que corre aquele risco, motorista, se de repente atropela uma criança que atravessou o seu carro. E de repente começa a encher de gente ali, revoltado, com pau, com pedra.
A possibilidade
você não vai ficar ali. E você não pode ficar ali. E a lei te protege, sentido. Você pode até sair.
Exato.
Alegando essa questão, mas você tem que parar na primeira oportunidade que você tiver. Você para o carro e aciona a polícia e diz: olha, envolvi no acidente, assim.
Socorro.
Atropelei uma criança, atropelei o fulano, Beltrano, saí do local porque. Senti que o clima não estava legal.
Isso.
Mas estou acionando aqui a polícia, acionando o bombeiro, estou em tal lugar.
Exato.
Já avisa, né? Então aí não, você não corre esse risco de agravar ainda mais, né? A sua condição.
Rapaz, eu até fazendo parênteses no que você está falando, Rony, eu vou até mais longe, porque pela audiência incrível aqui do nosso programa, se tiver alguém, um familiar do motorista nos ouvindo, quiser mandar uma mensagem aqui no áudio, gente, manda, que a gente coloca no ar, tá bom? Fiquem à vontade, porque nessa hora a gente mexe com muitas famílias e normalmente nossos ouvintes.
É, então não sabemos quais foram as condições, quais eram as circunstâncias e como estava o motorista, né? Também a polícia não trouxe nenhuma informação a respeito desse acidente.
Sim.
Mas vamos aguardar agora os próximos desdobramentos. O que nós temos é que lamentar essa morte do seu Valdemar, que era muito conhecido na região porque fazia esse trabalho aí de levar as famílias, de levar as pessoas, né?
Uhum.
E parecia ser muito simpático com as pessoas, inclusive, naquela região, então as pessoas gostavam muito dele. 73 anos, uma pessoa que tinha essa charrete para levar turistas e que acabou se envolvendo nesse acidente aí, nessa colisão traseira e que acabou atingindo com a cabeça no chão, possivelmente, no asfalto, né?
Sim.
Uma pancada mais violenta, mais forte, e teve um traumatismo craniano, ficou internado desde sábado e acabou não resistindo, faleceu hoje de madrugada. O sepultamento vai ser hoje às 16h30 e eu falei com o Gildo porque lá no local conversei com alguns moradores.
Sim.
E o pessoal reclama dessa questão do excesso de velocidade. Reforçando, não estamos dizendo que essa foi a causa do acidente.
Sim.
Vamos fazer um parênteses aqui, vamos falar do geral agora, lá do que acontece lá na Ervino Hux.
Isso.
Ervino, né?
Erwin Hux. Até mudei para Alvin, mas não é.
Erwin Hux. Então, o que acontece lá naquela região, rotineiramente, não só nesse caso aqui, mas rotineiramente, todos os dias, de acordo com moradores com quem eu conversei, é o excesso de velocidade.
O excesso, olha só.
E não só de pessoas aos fins de semana, pessoas que exageram aos fins de semana, em função de outras circunstâncias, mas também durante a semana.
Durante a semana.
Durante a semana e principalmente pessoal que trabalha naquela região em algumas empresas e que exageram da velocidade durante o dia. Então, como a Casa Hux recebe também muitas crianças que vêm da região para fazer visita.
É verdade.
Por isso a velocidade lá é 40 por hora.
Claro.
E durante toda a extensão ali dessa rua é faixa contínua. Você não pode ultrapassar. E aí um morador lá muito próximo da Casa Hux me disse: olha, esses dias aí eu estava aguardando o momento de uma tragédia. Porque tinha uma neblina muito baixa, fechada.
Certo.
Não se enxergava quase nada na frente. E os caras, os motoristas que vão trabalhar para lá ou voltando do serviço, vão trabalhar ultrapassando na faixa contínua.
Meu Deus.
Quer dizer, em alta velocidade.
Jesus.
Né? Quer dizer, o pessoal pensa que é porque uma reta vai enxergar o farol do carro à distância. Né? E aí, às vezes, com a neblina muito fechada, você não tem essa visibilidade.
Claro, é o problema do brasileiro, que não leva a sério as coisas sérias. Se existe ali, né, Rony, uma sinalização, é porque, cara, isso aí tem uma ciência envolvida ali, você não pode ultrapassar, há um perigo iminente.
É, há uma situação, alguém estudou e colocou faixa contínua naquela grande reta e colocou placa de 40.
Pois é.
Então é só respeitar essa questão. Agora, sobre o acidente, não sei quais circunstâncias, o que foi que aconteceu, né? A polícia que vai investigar e vai apurar o que foi que aconteceu nesse caso. Mas, de resto, no geral, os moradores querem lombada eletrônica, já solicitaram, inclusive, ao prefeito Antídio, segundo o morador lá, inclusive o próprio Antídio, já comunicamos ele pessoalmente sobre o desejo de lombada eletrônica aqui. O pessoal não chegou a falar em faixa elevada e não dá para falar disso pro Antídio, né?
Sim.
Tem que ser lombada eletrônica.
Isso.
E aí a lombada eletrônica é uma reivindicação daquela região lá, para reduzir a velocidade naquele trecho. Só que até agora a prefeitura não deu respostas para eles. E eu conversei com o Gildo Andrade hoje de manhã. O Gildo disse que vai fazer um levantamento lá para ver o que ele tem de pedidos. E vai nos responder só à tarde em relação a este caso.
Certo, gente, está aí toda a narrativa, conforme eu falei. Se tiver alguém, testemunho, um parente aí próximo, querer, mande mensagem para a gente aí. Nosso número é 8837-5377. A Exclusiva Móveis está cada vez melhor, fabrica o seu móvel sob medida, entrega no prazo combinado e tem marmoraria própria, instalando o seu granito no mesmo dia da montagem da cozinha, gente. Agora você pode fazer tudo lá, não precisa ficar esperando. Muito mais prático, além disso, pode fazer só granito se você quiser. Tem uma soleira para fazer, uma escada para fazer, uma boca de churrasqueira, chame o Deva, tá bom? Móveis planejados, Exclusiva Móveis. E agora tudo que você precisa em granito também. A sua casa do seu jeito na Berta Veig 525 da Barra, em frente ao semáforo, em frente à rotatória, na verdade, que vai para o Parque Malve agora, né? 3084-7620, o WhatsApp do Deva para dúvidas, 9907-4694. 9907-4694. Se você não anotou, é só você mandar uma mensagem, a gente confirma para você numa boa. Meio 19, tá?
O Marco Aurélio, os moradores do bairro Ilha da Figueira, Figueirinha, aqui em Guaramirim, querem saber se a prefeitura de Guaramirim tem uma resposta. Quando vai começar a sinalização da Avenida Carlos Peixe, que já está muito perigosa, sem sinalização nenhuma. Os carros andam em alta velocidade e tem, enfim, pessoas a pé e de bicicleta, e os moradores não aguentam mais. Onde estão os vereadores e o prefeito Marco Aurélio Campos?
Ok.
A Cirlei, bom dia. Eu já fui lá, é muito bom. Acho que ela deve estar falando do Kings. A Marivone, boa tarde, Rio da Luz, Sociedade Guarani, nossas estradas só lama. A máquina passou, só deixou lama em vez de ser macadame. A Rosa Leone, a Roseli, são famílias conhecidas dos dois lados, famílias tradicionais do Rio da Luz. Ah. Roseli Cerbelo dos Santos.
Obrigado, Roseli.
O Irineu, boa tarde, trio da RBN. A Clarice, é muito triste, perdemos nosso vendedor de aipim, uma excelente pessoa, um vizinho maravilhoso. Descanse em paz, Valdemara. Clarice também nos enviou aqui. A Kelly Soares está participando também. E daqui a pouco mais participações aqui no Facebook também, Terres.
Meio-dia 21.
No WhatsApp também, isso.
WhatsApp também, uhum. Verdade. Meio-dia 21. A armação do seu óculos está desajustada, lentes gastas e já vai mais de um ano da troca, né? Já passa de um ano da troca. Vá para Viva Joalheria Ótica, várias marcas e armações lá para você. Se adaptando no seu rosto, pode ver que melhor ficar. 10 vezes sem juros, o que facilita no pagamento. E atenção, gente, temos uma semana muito importante. A Viva tem um recado especial, né, tá?
Sábado é dia dos namorados. Não esqueça, lá na Viva tem várias opções de presentes. Toda a linha de alianças em prata, em ouro e também em aço, né? Que o pessoal usa bastante também. Tem várias opções lá na Viva. Além, claro, de toda a linha de óculos de sol, relógios também, joias e semijoias. Então, dia dos namorados também é lá na Viva Joalheria
e
Ótica.
E olha, pode atender você em duas lojas do centro de Jaraguá, fica fácil, né? Tem uma na Barra, o pessoal da Barra e região. Quem mora em Schroeder ali, né? Ou em bairros próximos e tudo mais, tem uma Viva em Schroeder. Então, às vezes, só tem tempo de ir lá, vai na Viva de Schroeder também, tem tudo lá pra você. Óculos de grau, gente, não esqueça, é na Viva Joalheria e Ótica. Quando são meio-dia 22, Rony.
O pessoal tá entendendo, no geral, que vai ter interdição do viaduto da Valdemar Gruba, né? E isso não vai acontecer.
Ah, não vai.
O que vai acontecer é algumas situações em relação a quem vai entrar no Centenário e quem vai entrar também no bairro Vieiras. Mas o viaduto por cima fica liberado o tempo todo, né?
Beleza.
Então não haverá aquele transtorno para quem vem de Guaramirim para Jaraguá do Sul, vai passar por sob o viaduto o tempo todo sem nenhum problema. O que a prefeitura está anunciando hoje, o pessoal está confundindo, é justamente que nós comentamos ali do viaduto, porque está muito mal sinalizado, complicado entender ali, né?
Confuso.
Aquela situação lateral das paralelas e por baixo do viaduto também. Então, está começando um serviço novo e que vai melhorar aí, assim que estiver pronto, os acessos entre os bairros Centenário e também o bairro Vieiras. A previsão é de que as obras durem 30 dias, com interdição do trânsito diariamente, das 7 da manhã até as 19 horas. São 3 bloqueios. O primeiro, ali do trecho da Valdemar Gruba para o bairro Centenário, sim, onde os motoristas devem acessar pela rua Fidelis Sting, que é a primeira à direita após o viaduto.
Isso.
Então aquela principal ali que sai na ponte...
É a Benildo Zeninho, não é aquela rua.
Essa aí vai ficar,
interditada
okay, durante alguns momentos, né?
Uhum.
E aí o pessoal segue um pouco mais à frente só.
Mas a frente da obra vai normal.
Que é a primeira à direita depois do viaduto, né? O segundo bloqueio será para quem vai para o bairro Vieiras.
Uhum.
Neste caso, os veículos que transitam no sentido centro ao Vieira
tá,
devem seguir pela Avenida Valdemar Gruba, passam por cima, né?
Tá.
e após o viaduto e fazer o retorno na frente do posto Bogo.
Isso. Aliás, esse retorno na frente do posto Bogo é bastante perigoso. Um alerta aí para o serviço da prefeitura ali, porque a galera tem passado ali na ponte ali a 120 por hora, entre aspas, estou falando, né? Mas está perigoso lá. Mudou, porque agora melhorou a pista lá e tudo. É muito. Bem não sei hora. Quem passou lá, não sei se a Tarre fez retorno por lá ultimamente. Cara, é muito perigoso.
Então, já ficou alerta aí.
Ficou alerta que agora mais gente, né, Rony? Mais carros, mais, mais motos.
Exatamente, vai todo mundo por lá, né?
Todo mundo para lá.
Vai ter uma fila aqui naquela pista aí da esquerda, enorme, né?
Exato.
Porque as pessoas têm uma dificuldade de fazer um movimento lá, que é grande, que vem de Guaramiri, né?
Isso mesmo.
E vem em alta velocidade.
Vem
então, o pessoal acessar e entrar ali vai ser complicado.
Uhum.
Vai ser difícil, né? E a fila, a tendência é só aumentar. E um terceiro bloqueio, aí sim, vai ser embaixo do elevado.
Ah.
Mas vai na sinalização do local e durante esse período solicita cautela aos condutores que trafegam na região. Então, o que acontece? Embaixo do viaduto, aqueles que vêm de Centenário e vão para Vieiras vão ter que, naturalmente, fazer a conversão à direita.
Isso.
E, assim como no segundo bloqueio, fazer o retorno lá no posto Bogo, né?
Isso, para quem vem de Guaramirim, não muda nada se vai em direção ao Vieiras, João Pessoa, né?
É, para quem vem e para quem vem do Vieiras... A ligação, eu vejo assim um pouco complicado para quem vem do Vieiras em direção ao Centenário, né?
Sim, é verdade, vai ter que fazer o contorno.
Vai ter que vir aqui na VEG, né?
Isso mesmo, vai ter que vir na VEG 2.
Nos dias em que tiver, não vai ser o tempo todo bloqueado esse trecho embaixo do viaduto, mas no dia que tiver...
Saia mais cedo de casa, né?
É, então já vai tendo essa informação. Saia um pouco mais cedo, já a partir de hoje, né? Claro que em dias de chuva, de repente, o pessoal não vai trabalhar, mas é bom já estar ciente que vai haver esse transtorno para quem mora no Vieiras, para quem mora no Centenário, para quem passa de Jaraguá direto para Guaramirim, não vai mudar nada, né? Não tem, o viaduto segue liberado, então é essa informação importante do momento.
Certo, e a gente torce que dê tudo certo, que realmente melhore, né, gente? Por favor, pessoal que vai fazer... Capricha aí. Meio-dia 26, troque o óleo do seu carro com quem entende do assunto. Lubitec. Pra Lubitec, gente, o óleo do seu carro é o sangue do motor. E é verdade. Se você não cuidar, vai ver o que vai acontecer. Às vezes compra um carro, né, de alguém, compra um carro usado, vá na Lubitec. Primeira coisa, vai lá e fala: Gaúcho, comprei esse carro agora, quero que tu troque o óleo pra mim, quero que veja os filtros de óleo, dá uma olhadinha no filtro de ar e no filtro de combustível também. Gente, você precisa fazer, porque você não sabe por onde andou o cidadão, onde abastecia, se trocava o óleo ou não. Então, e aí a partir daí você passa a cuidar bem do carro. Vai na Lubitec. Você pode fazer higienização e troca de filtro do ar-condicionado. A gente falou esses dias. Pode ver. Agora volta o sol, que o dia esquenta. Vai precisar usar o ar-condicionado. Como é que está a higienização e troca de filtro? Lubitec. Fica da Walter Marcotti 250, em frente ao Cooper da Vila Nova. Não fecha o almoço. Está aberto agora. 3374-2495. Tá aqui, André.
Vamos ouvir aqui o Márcio Terres.
Sim.
Oh, meu Deus.
Fala, meu amigo Ariel.
Rapaz. Tudo bem? Eu mudei de rádio.
Minha vida, Marisa.
Ah, tá bom.
Dia dos Namorados.
Opa, um abraço. Pode deixar, companheiro.
Já mandei pra ele.
Colou a minha
amiga? Igualzinho. O Marco, boa, vê com o Rony. Ver para os moradores com alguém do setor da infraestrutura da Prefeitura de Guaramirim sobre essa questão da Carlos... Peixe, né? Lá em Guaramirim. Exige Carlos Peixe. Os moradores entram em contato, mas não tiveram resposta. Quem sabe para vocês da RBN,
tem uma obra prometida, né? Que vai ser uma obra revolucionária. Não sei se o Rony também já apurou, porque aconteceu esse anúncio, acho que antes do Rony estar de volta a Jaraguá. Mas o prefeito andou se pronunciando e disse que só vai iniciar essa obra depois que encerrar a duplicação lá da 280 trecho urbano. Então esse é um problema, entre aspas, né? Porque os moradores, agora esse período, vai ficar quanto tempo? Cara, essa ainda é a mudança, da melhoria.
É, uma situação difícil.
Você lembra dessa rua, né? Que liga Jaraguá e Guaramirim pela Ilha da Figueira. Ela sempre foi problemática, porque não tem acostamento.
Sim. De repente, aquele vereador nosso lá, que é o nosso correspondente lá.
Sim, Oswaldo.
Oswaldo.
Acho que é Oswaldo, né? Alô, vereador Oswaldo.
Lá de Guaramirim.
Quais as últimas que o senhor sabe sobre a obra aí na Isidro Carlos Peixe?
Mas eu vou entrar em contato com o pessoal da prefeitura, né?
Sim.
Mas se alguém tiver aí uma informação já... E quiser antecipar.
O nosso companheiro de trabalho também, né? De colega de profissão, Portelinha, jornalista também, que é sempre muito pronto em nos comunicar lá da Prefeitura de Guaramirim. Estiver nos ouvindo, quiser também fazer essa ponte aí, né?
O Silvio Carvalho, em Rio Negrinho, acompanhando a gente pelo Facebook também. Obrigado.
Copa do Brasil, gente, então vamos falar aqui, já que o Márcio Sabugo, esse pessoal que me mandou mensagem aqui, o Júnior lá do Baitacão. O
Mário também.
Tem isso, tem uma galerinha. Bom, o São Paulo, gente, havia perdido para esse time chamado 4 de Julho lá do Piauí, por 3-2 na primeira partida. E ontem, Rony Oliveira, o jogo começou, adivinha? Gol do 4 de Julho, cara. menos de um minuto, esse 4 de julho tinha feito 1-0 para cima de São Paulo. Aí os narradores, todos os comentaristas, a torcida, então, até o banco de reservas, que nem reagiram, falaram, mas será, né? Mas, gente, o susto acabou aí, porque a partir daí o São Paulo se encontrou em campo e virou o jogo, e não só virou, virou para 9-1. Os coitados do pessoal lá do 4 de julho, que fez um gol, um time muito esforçado, inclusive, eu vi o primeiro tempo inteiro. Mas aí perderam pelo placar de 9-1. O primeiro tempo terminou 3-1, inclusive, não era tanta diferença, e às vezes o 4 de julho descia, mas veio o segundo tempo, aí acabou com tudo. 9-1 para o São Paulo, não é a maior goleada da história da Copa do Brasil, é a quarta maior, já tivemos 11-0 e 10-0. E assim o São Paulo se classifica e beleza, o 4 de julho só ficou no susto aí, né? O Santos ganha do Cianorte por 1-0. Hoje à tarde o time da Tarriana joga Vasco da Gama e Boa Vista. É o jogo de volta já da terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco já ganhou a primeira, então o Tarri vai ficar mais tranquilinha, vai trabalhar normalmente à tarde. O ABC joga contra a Chapecoense. No primeiro jogo a Chapecoense já ganhou do ABC lá em Natal, ou seja, em Chapecó, e agora o jogo é lá em cima. Tem Palmeiras e CRB, 19 horas. Bahia e Vila Nova, Juazeiro e Cruzeiro. Atlético Paranaense e Avaí, então o Avaí joga hoje de 19. O Criciúma joga às 21h30 contra o América, no primeiro jogo deu 0-0. Bragantino e Fluminense, no primeiro jogo o Bragantino ganhou, ou melhor, o Fluminense ganhou 2-0, então joga pelo empate. Tem Atlético Goianense e a equipe do Corinthians, no primeiro jogo o Atlético Goianense ganhou, então o Corinthians vai ter que virar. São os jogos de hoje, portanto, da Copa do Brasil. Rony!
Nós vamos contar a história daquela foto, Tex.
Ah, é?
Aquela foto que gerou bastante polêmica, muita discussão nas redes sociais. É, o pessoal um xingando, outro defendendo, outro apoiando, outro criticando, né? Enfim, em função dessa situação toda aí, devido à abordagem da polícia.
Sim.
E o mais importante é a participação do ouvinte, né?
Claro.
O ouvinte que manda a foto, manda a imagem, manda o vídeo, a gente tem, sempre incentiva isso, porque o ouvinte, eu tenho dito aí, que são as principais fontes nossas de informações,
100%,
né?
É verdade.
A gente sempre vai atrás aí de algumas pautas sugeridas pelo ouvinte. E o ouvinte, digamos assim, é aquele que norteia tudo que a gente faz aqui no jornalismo. Sempre é o ouvinte que mais ou menos dá a linha, a direção, né? Em relação a isso. E o ouvinte participa sempre e mandou essa foto muito boa, inclusive. Não precisou nem...
flagrante da hora que ele passava lá no local.
Não precisou nem a gente, porque a gente no jornalismo tem que dar uma borrada na placa
do carro,
dar uma borrada no
já
rosto.
Já veio borrada.
Já veio pronto.
Dar uma borrada no rosto do cidadão para não ficar, para não ter problema depois de identificá-lo, né? Mas a foto já veio pronta, e foi uma foto natural que ela tirou,
natural, né? Nem pensou inclusive nisso, quando viu, saiu perfeito.
É, e a foto saiu perfeita para ser usada, digamos assim, na imprensa, né? Inclusive, ganhou um tom artístico em função das manchas de água.
Ah, é. Tinha... Sim, é verdade.
Parecia um quadro,
né? O pessoal está acompanhando carro, no Facebook, né? Inclusive.
Então, a foto chamou atenção pela abordagem feita. Mas aí veio uma série de situações, muita gente comentando, enfim, sobre as abordagens da polícia, outros apoiando, outros criticando, enfim. Mas o caso, esse caso aí, a polícia aqui em Jaraguá do Sul recebeu a informação da polícia de Piçarras de que um carro Fiat Argus havia sido furtado em Piçarras. E que havia informação que esse carro estaria circulando em Jaraguá do Sul. O pessoal do vídeo monitoramento da polícia, e que acompanha com as câmeras pela cidade, sempre faz uma varredura para ver quando tem um carro suspeito, né? E aí acabaram localizando esse Fiat Argus no centro de Jaraguá do Sul.
Olha.
Aí mobilizaram uma guarnição para que fosse ao local. A guarnição foi ao local. A informação era de furto de carro, né? Então, quando se trata de furto de carro, você tem uma pessoa que pode estar armada.
Claro, e aí a abordagem é padrão.
É
importante que os ouvintes entendam isso.
É, né? Pode ser uma pessoa perigosa, pode ser... Porque a informação que o policial tinha não era uma informação que tinha uma briga de casal.
Conclusiva,
E que o marido saiu com o carro da mulher, né? Não tinha essa informação. Então, a informação era de furto do carro, foi feita a abordagem. O rapaz parou, foi feita a abordagem para ver se ele não tinha nenhuma arma, né, escondida, enfim. E depois, só depois que a polícia recebeu a informação de que se tratava de uma briga de casal lá em Piçarras.
Isso.
Confusão lá de marido e mulher, namorado e namorada, companheiro, enfim. O cara já usava o carro dela, ela usava o carro, os dois usavam o carro, enfim, o carro era do casal, né?
Sim.
Mas estava no nome dela.
Nome dela, tem direito.
E ela tinha uma procuração para ele. Eu acho que até ia transferir o carro para ele, né?
Certo.
E aí acabaram discutindo ontem e ele saiu de casa com o carro. E sumiu com o carro e ela ligou para a polícia denunciando o furto do carro. E aí, por isso que deu essa confusão toda aqui. Ele apresentou a procuração depois para a Polícia Militar, uma procuração que inclusive já havia sido revogada, e por isso houve essa situação toda aí da foto, que é um fato normal, ela repercutiu porque a foto acabou ganhando destaque.
Sim.
Dos nossos ouvintes.
É, o policial está sendo incisivo ali na abordagem, né? Porque até o cidadão gritar ali no momento é maior que ele, né? O policial que está ali fazendo a revista é de menor estatura, né, Rony? Então ele afasta bem as pernas ali do rapaz, só que o pessoal já vê isso, será que não chutou, né?
É.
Levanta aquelas suspeitas.
Mas enfim, é uma abordagem para fazer a revista, né? Para fazer a revista, enfim, é normal, porque já se tinha informação, se tratava de um furto. É importante a pessoa ter para fazer essa avaliação, que os policiais já tinham uma informação prévia de que se tratava de um furto, cara.
Exatamente. Só depois que foi se esclarecendo
que
se
tratava. Que era uma briga de casal.
E o rapaz não estava armado, essas coisas depois eles souberam.
Sim, não era nenhum bandido, não era procurado pela polícia. Não tinha arma, não tinha nada disso, né? Inclusive, o carro usado pelo casal, né? Mas estava no nome da mulher. Então teve essa situação toda para explicar para o nosso ouvinte essa história da foto.
Muito bem. Né? É verdade. E o nosso ouvinte aí, né, gente? Fique à vontade, né? Quando fizer mais flagrantes, mande pra gente.
Mande pra gente que a gente vai tentar contar a história das fotos aí, né?
Se
das imagens, dos fatos.
Meio-dia e 35. A gente precisa dar um pulinho no intervalo, porque depois do intervalo ainda temos aqui os recadinhos da Sinal Verde, da Angeloc, da Jamail, né? Da Magedo. E temos mais notícias, né, Rony?
Mais informações sobre operações contra o tráfico de drogas aqui em Jaraguá do Sul. Várias operações ontem.
Mais áudios aqui também, participações no nosso WhatsApp e no Facebook.
Eliminatórias da Copa, daqui a pouco também o resultado do jogo do Brasil e a classificação.
Uma audiência que é caso de polícia. Plantão do meio-dia. Plantão do meio-dia.
Até mais, amor.
Não demora, mamãe.
Todos os dias, policiais, bombeiros e peritos saem de casa para proteger os catarinenses. Por isso, o governo do estado está fazendo o maior investimento da história na área de segurança pública. São 343 milhões aplicados em tecnologia e equipamentos na segurança dos cidadãos. Quanto mais o governo investe, mais seguro você fica. Governo de Santa Catarina.
Seu amor é um estouro. Comprando o presente do seu amor do dia 4 até o dia 12 de junho, acima de R$50 nas lojas do centro, você poderá escolher um balão para estourar e receber a surpresa que estiver dentro dele. Confira algumas lojas participantes: Teles Calçados, Requinte Modas, Recanto Modas, Porto Bom Colchões, FB Fotografia, Seifert, Belete Fashion, Panvel Farmácias, Óticas Carol e ATI Infocel. Fique ligado na programação para saber as outras lojas participantes. Uma realização do MDL Centro.
Você sabia que os entulhos da sua obra devem ter a destinação adequada de acordo com as normas ambientais? A Transpésia dispõe de licença ambiental e estrutura completa para a destinação de entulhos de forma responsável e sustentável. Para consultas e pedidos de caçamba para sua obra ou empresa, entre em contato pelo fone 3372-0300 ou pelo aplicativo Obremos. Consulte a Transpésia para fazer parte da sua obra.
Para cada brasileiro, a vacina. O Brasil é um dos países que mais vacinam no mundo. Isso porque nosso planejamento começou em junho do ano passado. Já encomendamos mais de 500 milhões de doses. A missão do governo federal é vacinar toda a população. Adote as medidas de proteção. Saiba mais em gov.br/saúde. O Brasil vacinado é o Brasil que vai vencer. Governo Federal.
WhatsApp da sua 94. Anota aí. 8837-5377.
Agora no meio-dia 37.
Plantão do meio-dia.
Oi, boa tarde, RBN. Aqui é a Tatiane de Guaramirim, aqui do Jacuaçu, no Rio Branco.
Oi.
Eu queria fazer uma reclamação, é que aqui no nosso bairro a gente é muito abandonado, sabe? Eu queria ver se alguém da prefeitura, um vereador ou até o próprio prefeito pudesse vir visitar aqui. Eu moro aqui perto do Aras, aqui. Aqui é assim, é estrada de chão, quando é chuva é muito buraco, parece umas crateras que estraga todos os carros. E quando é sol é muita poeira que não dá nem para deixar as casas abertas.
Nossa.
E outra coisa, a gente é tão abandonado aqui que as crianças aqui dentro não tem uma pracinha, uma área de lazer Se tu quer levar teu filho pra brincar numa pracinha de Guaramirim.
Sim.
É bem complicado aqui, sabe? E pra ajudar, eles falam que aqui é rural, né? Mas é engraçado que eles cobrem IPTU, cobram taxa de lixo, mas parte de infraestrutura nós estamos abandonados aqui. Os moradores mais antigos, eles não redivincam mais nada porque eles estão desacreditados, sabe?
Entendi.
Daí eu queria dar um puxão de orelha no pessoal da prefeitura ali, pessoal da Secretaria de Obras, quando vem passar a reto escavadora, perdão, a patroa. Eles fazem uma cratera na estrada que parece que a estrada fica toda embaloada, sabe? E não compactam nada. Da primeira chuvinha que dá, já abre os buracos de novo. É só para estragar os carros aqui. Obrigada, tá? Tchau.
Valeu, querida. Tá aí, ó, com palavras. Autoridade de Guaramirim. O vídeo detalhou tudo aí, né?
Tá pedindo aqui ajuda, né, para os moradores de Acuaçu, Rio Branco, Guaramirim. O Fabiano, o que está acontecendo com as pontes de Brusque? Mais uma caiu hoje. Jaraguá tem risco? Fabiano.
Meu Deus, cara, mais uma caiu lá.
Nem comenta das de Jaraguá.
Nem comenta, senão eu vou lembrar ali do viaduto da Vila Lenz, eu não quero lembrar. Uhum, né, que é, na minha opinião, ali é um risco.
A Tere, boa tarde, meu amigo de todos os dias. Tere de Xereder tá aqui também. E daqui a pouco tem mais alguns relatos aqui dos ouvintes, inclusive aqui no nosso Facebook, mas vamos lá no Facebook aqui, o Setembrino. Bom dia, olha, a Caixa Federal está mal ao tratamento. Ontem ficamos na fila na chuva, quase 2 horas. Quando entramos lá dentro, a atendente disse que o marido não pode entrar junto com a esposa para dentro da roleta. Tem que ficar fora. Olha isso.
Isso aí é novidade agora, né?
Pois é, mais uma, né?
Fora da agência, só um, entendi.
Só um por família, será?
Pois
estranho.
Estranho mesmo.
É, se for só a roleta, até concordo. O problema é entrar na agência. É. A gente tá entendendo que ele tá dizendo entrar na agência.
É, porque os dois na roleta de fato, dá. É complicado.
Desculpa, ouvinte, né? Mas é isso que apareceu, né? Mas é,
tem disse... casais que são muito apegados que até querem entrar na roleta. Não querem se separar nem.
Semana dos namorados, você vai saber, né?
Verdade.
Desculpa, ouvinte, mas enfim, a gente entendeu que não entrar na agência. Nesse caso, não justifica.
Exatamente.
Que coisa, meu, de 40. Gente, antes das próximas do Rony, deixa eu lembrar um vídeo que dúvidas sobre CNH, e às vezes o pessoal tem muita. Sinal verde pode te ajudar, amigo. Primeira habilitação, sinal verde, renovação lá também. Adição da categoria, mudança de categoria D, né? Que é uma importante essa mudança de categoria. Lá no sinal verde. Cursos teóricos, cursos práticos, pagamento facilitado com crediário próprio. Aí é interessante, sinal verde tem, gente. Aí fica fácil para pagar, né? CNH não é luxo, é necessidade. O pessoal lá da Sinal Verde sabe disso e tem as condições de pagamento, ó, facilitados. Crediário próprio no centro, Epitas Pessoa 510-3371-9540. Na Barra, é na Berta Veiga 484. O fone é o 3307-5095, tá bom? Sinal Verde, Rony Oliveira.
A Polícia Militar de Massaranduba ontem flagrou um motorista completamente embriagado, 21h34, 9h30 da noite, lá na rua 11 de novembro em Massaranduba. O cidadão estava com 0,65 de álcool no sangue, recebeu voz de prisão. A Polícia Militar também atendeu um cidadão que queria andar de graça no aplicativo, né?
É?
Aplicativo de transporte. É. Os policiais foram acionados lá na JGS 493.
Interior.
Interior isso aqui, né? Aí, nessa ocorrência, havia um homem se negando a pagar uma conta de transporte feita por aplicativo. No local constatou-se o fato e o acusado, um rapaz aí, um homem de 44 anos, recebeu voz de prisão e vai responder um termo circunstanciado, portanto, em liberdade, né? Se compromete a comparecer em juízo mais tarde. Foi um registro aqui, né?
Então que peça que nem... carona, né? Não fica chamando Uber, né?
Tá que nem aquele cidadão que pegou, chamou os bombeiros também, né? Pra pegar uma carona até no centro, no Jaraguá do Sul. Isso ocorreu, faz umas duas ou três semanas, né?
É.
Mais ou menos, chamou lá, acho que foi lá no Rio da Luz, não sei de onde.
Que
ele
é isso, cara.
Chamou os bombeiros e aí desembarcou ali no centro. E já teve um caso passado também de um cidadão aí, que foi um fato curioso no passado, um que chegou ali na esquina do Hospital São José, bateu na...
Ah, é? No falou? Braço, falou, seguinte, aqui tá bom.
Aí eu... Por ver o que que era, cara. O cara tá, não, estamos chegando, não, tá, para. Pararam, abriram o negócio, ele saltou da maca ali.
Mas, pelo amor de Deus.
Tem que ter processado. Um cidadão desse.
Né? Mas, tá doido? Com certeza.
Mínimo, né?
Não, é a cara de pau do que tá doido. 20h43. Não importa se a sua obra é grande ou pequena, já falando de, né, de cara de pau, falar de madeira aqui, de obra, né? De andaime. Você necessita de andaimes da Angeloc Andaimes? É aluguel de andaimes com a Angeloc, gente. E assim, como a gente fala sempre, não importa se a obra é grande ou pequena, o andaime tem que estar em volta ali, é necessário. E lá eles têm andaimes metálicos, tem a opção de andaimes tubulares e os andaimes fachadeiros, né? Que é aquele que dá trabalhar na fachada, aquela coisa toda. Reduz o uso da madeira, os custos da obra preserva a natureza. Andaimes, os metálicos são bem leves, eles ocupam pouco espaço e são fáceis de armazenar e transportar. Então, se informe e faça a coisa certa, não improvise. Acesse angelocandames.com.br e o telefone é o 3372-1132. Nada de fazer obra com banco, com a cadeira em cima, dois, três tijolos e você lá em cima. Não, não faça isso. Chame a Angeloc 3372-1132. A Tarrena deve lembrar daquela foto lá do que o Vinte mandou pra nós, de uma obra perto da casa dele, que o cara tava trepado em cima de um banco, tinha improvisado uns tijolos e ele ia em cima, Bruninho, pra trabalhar.
Exatamente.
Meu
Deus. Não, na verdade o andaime tava em cima dos tijolos. Ele tinha improvisado um andaime lá,
improvisado
enfim.
Improvisado um andaime. Uhum. Caramba.
Vamos a alguns áudios aqui.
Sim. Boa tarde, trio. Aqui é o Alexandre de Guaramirim. Eu queria saber o que acontece em Guaramirim ali, que tem tanta gente pedindo, se não tem casa de apoio, nada em Guaramirim ali. Que muito pedinte, muita gente na rua ali, mendigando. Nossa. Cadê as casas de apoio?
É, já vários ouvintes já mandaram pra gente, inclusive, relatos de um casal que tá há anos já por ali também, né?
Sim, lembra? Esse casal é um famoso. Fora ele, eu acho que entra na prefeitura, né? Assistência social do município, né, Rony? Até pra levantar, porque nem todo mundo tá ali e às vezes tem problema com drogas, né?
E é uma questão que já tem reclamações frequentes de Guaramirim, a mesma situação que nós estamos vivendo aqui em Jaraguá do Sul, Guaramirim também vive. Só agora a menina não tem, eu acho que essa casa de passagem.
Eu acho que é casa de passagem que o ouvinte quis dizer, né?
É, casa
de
passagem.
Ele falou recuperação, mas acho que não é.
É, uma estrutura para atender esse pessoal aí que é andarilho, que está passando pela cidade, ou que está em dificuldades, né? O pessoal que está na rua, que são os moradores de rua, em situação de rua. Mas o Portelinha, pessoal da imprensa, se souber de alguma coisa que puder nos ajudar, isso, até para a gente poder orientar essas pessoas, né? É. Porque é importante que o ouvinte, que é o nosso ouvinte, saiba orientar essas pessoas quando se deparar com essas pessoas. Olha, tem um tal lugar, tem tal telefone. Certeza. Mas eu acho que Guaramirim não tem esse atendimento.
É isso que eu percebo. O prefeito lá, o Luiz Carlos Chodini, né? Está no segundo mandato agora, fez um bom trabalho no primeiro. E assim, prefeito, é necessário abrir muito a mente daqui para frente, porque Guaramirim tem crescido. Olha, é incrível, a gente trabalha na imprensa e tanto nós três aqui, estamos há anos aqui na região, né? Então a gente pode falar, a cidade cresceu demais, é uma nova Guaramirim, é um outro tempo e recém-ouvinte pediu o quê? Equipamento de lazer, não agora totalmente, mas vai precisar, né?
As pessoas, ciclofaixas.
As ciclofaixas, as ciclovias, há essa necessidade, novas ruas, esse acompanhamento social mais próximo, porque a cidade cresce, junto vem todo mundo, né? Demanda social.
E a Marisete, realmente aqui em Guaramirim tem muita gente na rua, que é preocupante, a Marisete Reinert. Aqui o Final 91 também nos enviou um áudio.
Boa tarde, sou Ronaldo de Guaramirim e moro na Serenata.
Opa.
Localidade Serenata.
Uhum.
Não é só o ouvinte lá do Jacuaçu lá que tá achando que a localidade dela tá abandonada. Serenata também tá bem abandonada.
Bom.
Faz tempo que não tem a manutenção nas ruas. Engraçado, tem um monte de rua asfaltada aí, era para estar sobrando máquina, né? Material, dizem que não tem, não entendo. Eu ando por várias cidades da região, as outras prefeituras conseguem material para colocar na rua, saiba. Prefeitura de Guaramirim não consegue. Isso é interessante.
Aí é com a palavra prefeito lá.
E agora vamos dar a dica aqui pro ouvinte da Magê do Terres. Olha só, porque o Dia dos Namorados também tá chegando lá na Magê. Isso mesmo, gente. Olha só. Tem várias opções. Inclusive, o pessoal tá vendo na tela aqui. Semana do Dia dos Namorados com pendentes e lâmpadas decorativas em promoção. Então, sabe aqueles pendentes, as lâmpadas que você coloca, às vezes, em cima da mesa, ou enfim, na sala, na parede, exatamente. É, tem várias opções, aqueles aramados que estão super em alta.
O aramado é bonito.
Bonito, né?
Lindo.
Tem de silicone, de corda também, que é um pouco assim mais estiloso, vamos dizer assim, né? Mais ousado. Uma grande variedade. E as lâmpadas de filamento de LED também tem várias opções. O pessoal, inclusive, está conseguindo ver na tela aí as opções que a gente colocou ali. Então, para você, né? Que às vezes a sua esposa, enfim, ou namorado gosta mais dessa parte de decoração, vai lá na Magedo, que tem várias opções e valores muito bons nos pendentes.
Certo, gente. A Magedo fica ali subindo a Max William, depois ali do Forte Atacadista, lá em cima, à esquerda, no finalzinho da rua esquerda, tem estacionamento próprio. Bom, Libertadores não, eliminatórias da Copa, estamos na rodada de número 8 de um total de 18. Então ainda está um pouquinho longe, mas os jogos de ontem foram os seguintes: Equador 1, Peru 2, a Venezuela e Uruguai 0-0, Colômbia e Argentina 0-0, o Paraguai 0, Brasil 2. Ganhamos. E o Chile e a Bolívia empataram em 1-1. Na classificação, estamos na metade, mais ou menos, da eliminatória. O Brasil, como diferente de muitos outros anos em que sofria, está em primeiro com 18 e a Argentina é segunda com 12 pontos. Então está bem na frente o Brasil, terceiro Equador e em quarto o Uruguai. Meio-dia 48, Rony Oliveira com você.
Tráfico de drogas, ação importante da Polícia Militar. Ontem, 3 ocorrências. Na principal delas, 400 gramas de maconha, quase meio quilo.
Nossa.
Foram apreendidos numa ocorrência no bairro Estrada Nova, de acordo com as informações da própria polícia, em rondas na rua Urubici, na busca pessoal de dois indivíduos conhecidos já da polícia, foi localizado com eles uma certa quantidade de maconha, já embalada para venda, e depois na residência de um deles, mais 400 gramas de maconha, dinheiro e material para embalar a droga. Os dois, um de 23 e o outro de 16 anos, foram detidos, presos, menor apreendido, e levados para a delegacia de polícia. Nós tivemos também uma outra ocorrência relacionada a tráfico de drogas. Um homem de 56 anos foi preso no bairro Chico de Paulo ontem por tráfico de drogas. Segundo informações da própria polícia, em atitude suspeita, um veículo acabou sendo abordado e dentro do carro, com esse homem, uma certa quantidade de maconha e cocaína prontas para comercialização. Diante dos indícios de tráfico, foram até a casa dele, onde foram abordados outros dois homens que admitiram que estavam aguardando para comprar entorpecentes do autor. Sendo assim, configurou-se a questão da traficância, ele foi levado para a delegacia de polícia. E tivemos um jovem detido por tráfico, um rapaz de 23 anos, lá em Guaramirim, na rua Leopoldo Friedel. O fato aconteceu ontem à noite, numa abordagem, cidadão em atitude suspeita. A polícia também encontrou com ele uma quantidade expressiva de maconha. Não diz aqui a quantidade, mas configurou-se, aí, segundo o relatório, tráfico de drogas, e ele foi levado também para a delegacia de polícia.
Meio dia 50 no plantão, no super oferecimento da Jamail Máquinas e Ferramentas. A Jamail é o seguinte: 42 anos, gente. O que que a gente fala de uma loja que chega aos 42 anos sendo autoridade, motores, geradores, equipamentos de jardinagem, construção civil? Lá é a loja do jardineiro, como diz o Sebastião, né? Os jardineiros da região, gente, é o Jardim Bonito. Tudo você vai, o que precisa ali, o equipamento você encontra na Jamail. Ferramentas de bancada, aspirador, extratores, as ferramentas elétricas também, as motosserras Steel e os cortadores de grama Trap, tudo isso num só lugar. Jamail Máquinas e Ferramentas do amigo Sebastião. Fica aqui em Jaraguá, a matriz bonitona ali na Walter Marquardt, ao lado da ponte do Vailate. Em Massaranduba, na rua 11 de novembro, bem no centrão, tá o Hélio, a equipe toda lá atendendo você lá em Massaranduba também. Nossa audiência de Massaranduba, nossos queridos ouvintes de Massaranduba, a gente tá com saudade até de Massaranduba, inclusive, né? Sempre que a gente ia fazer evento lá, o pessoal, né, tem um carinho enorme pela gente, né, Tari? Vem chamando a gente pelo nome, conhecem a programação.
Inclusive saudades, né?
Claro. Massaranduba tem na 11 de novembro, pessoal. Jamail, pode ir lá. Hoje o Sebastião quer mandar um alô para outro Sebastião, tu acredita? Pro Sebastião. É o Sebastião da Jamail, proprietário.
Sim.
Manda alô pro Sebastião Ricieri do Santos da Figueira, que andou indo lá e comprou uma roçadeira Steel. A Vandalina Zimmer da Rosa, bairro do Rio Serro, recebe um abração também, porque comprou uma parafusadeira DWT, aquela de bateria. O Michael Fischer da Tifa Martins comprou na Jamail roçadeira Steel. E o Maicon Bolduan de Xereder, uma roçadeira também. Abraço, pessoal, em nome do Sebastião da Jamail para vocês, meio-dia 52. Tá aqui, ó.
Vamos ouvir a Maria do Baipendi.
Sim.
Ô, Terry, Tariane e Sandro.
Sim.
É assim, meus amores.
Tá atrasadinha, né, Maria?
De rua. Gitando por aí, ó, eles ganham marmita de comida, eles só comem a carne e jogam marmita por aí.
Tá brincando.
Eles ganham roupa de cama, também joga por aí. Que essa noite ninguém não dormiu, porque aqui tem uma casa aqui no Baipendi.
É
uma casa assim com... é vazia, né?
Sim.
Quando a gente foi ver de noite, tava cheia ali, depois saiu correndo dali. E a prefeitura não tem culpa, sabe por quê? Eles tiram eles da rua e levam pra lá. Eles não querem ficar, eles gostam da rua mesmo.
Nossa.
Eu sei que eles são filhos de Deus, mas eles não querem boa vida.
Sim.
Eles já ganham boa vida na rua, sai pedindo, se for um trabalhador que pediu um prato de comida na prefeitura, não ganha, né?
É.
Mas agora esses mendigos por aí, que eles andam por aí, tem Bolsa Família, para comprar cachaça para tomar, né? Mas diz que estão assim, porque tem de tudo na boca, né? Se eles dessem o couro trabalhar de 6 a 6, aí eu sabia como é que é bom tomar o sol nas costas.
É verdade, Dona Maria está revoltada.
Está bem revoltada.
Porque o problema, Dona Maria, é exatamente isso. Quando passa a ser perturbação, opa, já dá para chamar a polícia, né, Rui? É, quando tem movimento suspeito, já dá para chamar a polícia. Está mexendo com mulher que passa também.
É, e o carpir um lote ninguém quer, né?
Exatamente.
Como ela falou. Mas resumindo, isso que ela quis dizer, né?
Isso. O pessoal vê gente jovem, né, Rui? Isso é o problema.
É, o pessoal quer viver na manguaça, né? É, que nem isso. A música, como é que é? Foguete, pinga e...
É, farra, pinga e foguete.
Farra, pinga todo, e foguete. Né, cara?
Mas o que o ouvinte relatou aí, Dona Maria, no caso de Guaramirim, né? Eu não sei se Guaramirim tem esse serviço aí sendo oferecido para as pessoas. No caso de Jaraguá do Sul, tem. E a gente sabe que muitos não querem ficar lá, querem ficar na rua.
Que é o caso dela, mano. Não vai pendir, falou. Até entendo, né? Que coisa.
Mas ela até frisou, eu acho que relacionado ao comentário do ouvinte.
Comentário
lá, né?
Do ouvinte.
Dos ouvintes, dos pedintes em Guaramirim.
Guaramirim, verdade.
Aqui o final 03, boa tarde. A foto para o Rony ter uma ideia do tipo de andaime que o rapaz usava. Ele mandou aqui, é tipo uma estrutura de madeira que nem base tem, sabe? É direto. Olha com
olha
as
isso,
coisas
cara.
Aqui. Esse daqui é uma das que ele mandou, né, pra gente. Ah, daí o ouvinte ainda tá em cima. Ele tá em cima de toda essa estrutura. E ainda em cima de mais uma estrutura, em cima de dois tijolos.
Meu Deus do céu.
Pra fazer o trabalho. Então, assim, né?
Trabalhar em circo, né?
É, eu acho que sim, pra se equilibrar assim.
Tá doido.
Falar em se equilibrar assim, esse dia eu vi uma senhora lá limpando uma janela, uma vidraça num prédio aí. Que eu fiquei com medo, né?
É mesmo?
Mas assim, com até ir alto, acho que, não sei lá,
meu
no
Deus.
Sétimo, oitavo andar.
Sim.
Mas ela estava em cima de uma cadeira, eu acho, alguma coisa assim. E tava com dava para ver assim o joelho dela para cima da janela.
Tá.
E ela tentando por fora.
Projetou o corpo para fora.
Perigo,
que
né?
Perigo, cara.
O Edson, esse pessoal que pega carona com o SAMU pode ser por falta de coletivo em Jaraguá e Guaramirim, porque a Canarinho tá uma vergonha, meu Deus.
Aliás, nada do nosso novo, né...
A nova licitação,
nova etapa, por enquanto nada, né?
Nada.
E também em relação ao transporte, ao estacionamento rotativo, comentei com o Rui essa semana, tem um ouvinte, um vídeo circulando, uma comerciante de Jaraguá reclamando daquela questão dos 10 minutos que não tem mais a tolerância, né? Que agora passou dos 10, vira multa. E também a mesma coisa, agora para junho, a princípio estava estabelecido para entrar a nova licitação, que traz muitas novidades, modernidades e facilidades, né? Mas, por enquanto, nada também. A gente aguarda um posicionamento da prefeitura.
Terres, último áudio aqui da Sandra.
Sim.
Boa tarde, meus queridos amigos.
Sandra Marques.
Eu só quero uma informação.
O quê?
Escuta, tem pessoas que podem ter mesa de sinuca dentro de casa, assim, na sua casa.
Mesa de sinuca, sim.
E com essa epidemia, pode ter mais de 30 pessoas jogando todo final de semana... Bebendo, jogando, criança, adultos?
Não.
Porque aqui perto da minha casa eles fazem isso todo final de semana. É aglomeração de gente, jogando sinuca, assando carne, bebendo.
Nossa.
Tem criança, tem adultos.
Aí tá, né, Rony? Tá vendo? E a casa é de família, né?
É. É a questão, tipo assim, é difícil, né? Porque a lei até permite, né? Permite até 100 pessoas, né? Até festas de aniversário, de casamento, até 100 pessoas.
Mas com...
na fase gravíssima, agora na fase grave que nós estamos, até 150 pessoas.
Pois é. Mas detalhe, com distanciamento e uso de máscara, eu duvido se alguém usa
máscara. De um metro e meio é 2 metros, né? É o que diz o decreto. Mas permite agora, na nossa situação aqui,
sim.
Agora passamos para a grave, a permissão é 150 agora.
Pois é.
Para festa de casamento, de aniversário, festinhas, enfim. Então só que tem que ter o distanciamento e o uso de máscara. E a gente sabe que não é possível, né?
Não.
Fazer isso. Tem que acionar a polícia militar, porque a polícia também tem flagrado aí e até autuado alguns donos de bares e restaurantes, inclusive, com menos do que com essa quantidade de gente, mas sem respeitar o distanciamento.
Meu Deus.
Um abraço ali pro Elias e pra toda a galera da Autolavação também, que está ligado aqui ouvindo a rádio.
As últimas com o Rony, quando já são 12h57.
É nessa linha aqui, ontem, lá na Bernardo Schmidt, na Figueira, um bar foi flagrado aberto depois do horário permitido e foi autuado pela Polícia Militar. Nesse caso aqui, a princípio haviam muitas pessoas dentro, frequentadores, que não estavam respeitando as medidas sanitárias vigentes. Não tinha mais do que 150 pessoas, né? Mas estavam lá dentro, estavam com digamos assim, o número de pessoas permitido, mas estavam fora do horário. 11h15 da noite, e o horário aqui em Jaraguá do Sul, no decreto um pouco mais restrito, é até as 10 da noite de funcionamento.
Tá aí, gente. Tava indo ao infinito e além isso aí. Se não fosse intervir, ia passar da meia-noite. Que coisa, né? Por isso que a gente sempre fala aqui, gente, quando as consciências não funcionam, tem que entrar o poder público. Bom, seria se as consciências funcionassem, né? Mas, enfim. Agora, meio-dia e 58. Bora pra casa?
Bora.
Tá na hora.
Plantão do meio-dia, RBN.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Plantão, sempre com a sua audiência e no oferecimento do King's Restaurante. No próximo sábado tem jantar especial dos namorados. Garanta o seu convite, vá lá, adquira, vale a pena, no King's Restaurante.
Exclusiva Móveis, na rua Beta Veg, barra do Rio Cerro, telefone 3084-7620.
Viva Joalheria Ótica, óculos de grau, dia dos namorados, também é na Viva.
Lubitec, troque o óleo do seu carro, com quem entende do assunto, Lubitec.
Jamail Máquinas e Ferramentas, uma história de amizade no campo e na cidade.
Autoescola Sinal Verde 10, na Epitácio Pessoa, no centro e também lá na Barra.
Magia do Materiais Elétricos e Automatização, final da Max William, lado esquerdo, no Baipendi, 33710109.
E Engeloc Andaimes, mais conforto e segurança para sua obra.
Certo, pessoal, ótima tarde para todo mundo. Vem aí o Léo Júnior, já tá chegando aí com a tarde legal, muita música. Às 4 horas da tarde tem o Cavalo Velho. E amanhã a gente volta cedinho no radar e também ao meio-dia no nosso plantão. Até mais.
Um abraço, boa tarde e até amanhã.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Plantão do Meio-Dia. Um programa onde tudo pode acontecer. Plantão do Meio-Dia, aqui na RBN 94,3 FM.